Natal, Rio Grande do Norte, 31 de dezembro de 2015, conversa com o Grupo Carmim.
Meu nome é Quitéria Kelly, eu sou atriz do Grupo Carmim.
Meu nome é Henrique Fontes, eu sou ator, diretor também, deu algumas patinadas na dramaturgia.
Sou Mathieu Duvigneau, eu trabalho com arte e eu fiz a cenografia e direção de arte de Jaci.
Primeiro, acho que só para a gente situar, basicamente, seria legal se vocês pudessem dizer falar um pouquinho sobre a trajetória do grupo. E acho que seria bacana se a gente pudesse falar especificamente sobre Jaci e o projeto novo sobre o Nordeste dentro dessa trajetória de vocês.
Certo. Então, o Grupo Carmim, ele surgiu em 2007. 2007, não é isso?
Isso.
E
abril de 2007, a gente estreou a primeira peça, foi Pobres de Marré.
Pobres de Marré, exatamente. E, então, nesse repertório que o grupo tem, fazendo fazer 8, 9 anos, nós temos esse espetáculo chamado Pobres de Marré, que é uma pesquisa sobre moradoras de rua. Era eu e outra atriz chamada Titina Medeiros, que já saiu do grupo. Mas esse espetáculo continua no repertório, a gente colocou uma atriz substituta, que é a Alessandra Augusta, e é muito interessante, assim, durante uns 4, 5 anos a gente viajou bastante com esse espetáculo, em festivais, foi um espetáculo que levou, assim, o grupo para lugares muito legais, tanto na nossa pesquisa de exclusão social, de exclusão, enfim, de forma geral, quanto fisicamente mesmo. A gente viajou para lugares, inclusive até a França, a gente foi para um festival de rua chamado Festival de Aurillac, festival de verão bem interessante lá. E é uma pesquisa que foi apaixonante para a gente, assim, é o universo da rua, mas com foco no feminino, que é muito interessante, porque, assim, a gente aprendeu muita coisa com as moradoras de rua, o quanto elas têm que se proteger, a ética e o respeito que se tem no universo de rua em relação dos homens com relação às mulheres. Inclusive, a gente foi fazer uma foto, não sei se você estava nesse dia, Henrique. A gente foi fazer uma foto com o Pablo Pinheiro, que é um fotógrafo daqui, e aí eu e a Alessandra, a gente se vestiu, né, com figurino, né, todo sujo e tal, não sei o que. A gente foi para um bairro da Ribeira, que é o bairro boêmio daqui. E aí a gente fazia pose, tava assim, orelhão, não sei o quê, e o fotógrafo tirando foto. E aí um morador de rua ia passando e falou assim: o que é que você tá fazendo com as meninas? Ele achava que ele tava, sei lá, se aproveitando da gente, tirando foto, não sei o quê, e ele partiu pra cima do fotógrafo. E, quer dizer, existe uma ética, um respeito nesse universo que a gente, que tá aqui na sociedade, né, os ditos normais, assim, que a gente não conhece, a gente desrespeita e a gente ignora, assim como eles ignoram a gente. Durante a nossa pesquisa, nós não conseguimos conversar com várias moradoras de rua, porque elas simplesmente ignoravam a gente, elas só se falavam entre elas, enfim. Então foi uma pesquisa muito interessante para descobrir essa coisa que o grupo hoje busca, que são esses seres que estão à margem, sabe, à margem da sociedade. Tanto os moradores de rua como os idosos, que foi a segunda pesquisa da gente, que resultou em Jaci. Quanto essa questão agora que tem sido muito latente para a gente, que é o Nordeste, todas essas questões que surgiram nas últimas eleições com relação ao Nordeste ser culpado e a gente ter sempre que estar se desculpando. E na verdade não é isso. A gente começou a investigar e surgiu o livro do professor Duval Muniz, que fala sobre isso, sobre essa ideia do Nordeste inventada, essa enfim, a gente vai falar daqui a pouquinho disso,
eu queria voltar só um pouquinho do Pobres de Marré, e daqui a pouco também falar do Porquê Paris, que a gente pulou o espetáculo novo desse ano. Mas o Pobres de Marré, eu acho que, mesmo sem a gente perceber isso na época, eu acho que ele inaugurou uma coisa que é... Ele mostrou pra gente que nossa dramaturgia tava na rua mesmo. Nossa dramaturgia não era uma dramaturgia que a gente ia pesquisar, sei lá, de ponto de partida nos livros ou nas vivências intelectuais clássicas, digamos assim. A gente começou a perceber que o material que a gente via na rua... E não era um material qualquer, porque eu acho que também o material que a gente via se você for pensar, moradores de rua, muita gente fez espetáculo sobre moradores de rua, muita gente... Enfim, é uma causa mais do que nobre de estar se falando, de dar visibilidade a essas pessoas invisíveis. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente vai na rua, volta para a sala de ensaio, a gente reflete muito sobre questões filosóficas mesmo, e aí entra um ponto muito fortuito da gente de ter um filósofo no grupo, né, o Pablo Capistrano, para ele poder nos ampliar questões. Né? Na época do Pobre de Marré ele não estava conosco, mas a gente já tinha esse pé na filosofia, tinha esse pé na sociologia, né? Que acho que aflora assim, várias coisas. O feminino na rua foi uma dessas consequências, talvez, durante o processo Pobre de Marré. E uma coisa assim, de moradores de rua ou moradoras de rua que não pediam. Não eram moradoras de rua, também assim, qualquer moradora de rua, mas a gente começou a entender uma espécie de classe dentro daquela própria classe, digamos, social, né? Existia uma hierarquia, ou existia uma divisão em que aqueles que não pedem, aqueles que vivem de favor, ou vivem de encontrar, ou vivem dos restos da sociedade... Enfim, eles estão aí perambulando, eles têm... A maioria, a gente identificou, tem uma coisa, um registro de doença mental, ou desenvolvido na rua, porque antes desenvolveram e acabaram na rua, né? Passagem com drogas, que a maioria tem. Mas isso tudo, eu acho que leva a gente a muitas reflexões sobre a nossa vida, né? Acho que a peça, ainda hoje, a gente está com ela no repertório, porque a gente acredita muito nessas reflexões que ela traz. E aí, assim, já se parte também da rua, né? Se a gente parar para pensar, porque a gente estava refletindo sobre o envelhecer, sobre a nossa velhice, o nosso processo de envelhecimento, mas a gente encontra na rua, no lixo, uma frasqueira, com os fragmentos de vida dessa mulher, e é a rua de novo que nos dá a dramaturgia, né? A gente não... Não teria como pesquisar aquilo em nenhum outro lugar, mesmo que a gente fosse nos asilos ou onde a gente fosse encontrar as pessoas que a gente até encontrou no processo de construção da peça, mas não teria talvez aquela força dramática que, de novo, a rua nos deu. Né? Por que Paris, que é o espetáculo que a gente estreou esse ano, aí ele já tem uma coisa que a gente... É doido, porque assim, a gente decidiu não ir para a rua. A gente decidiu que a gente ia buscar era... Porque a gente enveredou pelo teatro documental, então a gente queria encontrar na literatura obras ou algum autor que pudesse estar tratando dessa coisa de ficção e realidade na sua obra. E a gente partiria de uma obra, então, literária para trabalhar com ficção e realidade e construir em cima disso, mas em cima dos nossos materiais biográficos. Fogano encontrou Marguerite Duras, que tem exatamente essa característica na obra dela, né? Você fica tentando entender o que é que dali é a vida dela, o que é que não é. Só que no meio do processo, de novo, a rua, vou dizer dessa forma, nos dá esse tapa na cara, né? Que é com os ataques terroristas na França, né? A peça se chama Por que Paris? Justamente porque tem uma coisa de Marguerite sair da Indochina e ir para Paris, né? Ela faz o caminho de volta, meio que fugida da família, meio que rompendo com a mãe, né? Rompendo sem romper, né? Porque ela tem uma relação louca com a mãe a vida inteira. Mas aí a questão de Paris, para a gente, inicialmente, era a questão dessa idealização de Paris. Era esse lugar de Paris que para ela também era idealizado, mas para a gente era esse lugar, porque aqui Paris todo mundo coloca como centro intelectual, cultural do mundo, enfim, né? Tem essa
e pra
coisa.
E para onde todos os artistas naquela época iam, né? Assim, poetas, pensadores, artistas do mundo todo iam para Paris para...
E ainda hoje tem um pouco disso, né? O pensamento do mundo, né? Tem toda... Sorbonne ainda é a grande referência... Do pensamento acadêmico, enfim. Só que aí, justamente em Paris, que começa uma destruição um pouco desse mito parisiense, que vem de um tempo, já vem, inclusive, já questionado pela própria Marguerite Duras, essa coisa da colonização francesa, né, gerar um fluxo reverso e dessa própria crueldade mesmo, né, de também exclusão social. E você... encontrar aí em janeiro desse ano esse fato, né, do Charlie Hebdo, de ter, quando eu digo as ruas, me parece muito mais uma coisa assim, é uma questão urbana da rua parisiense hoje, né? Da cidade de Paris hoje.
É, a experiência de estar na rua com certeza é diferente.
Não, pra gente foi definidor, assim, na peça foi muito doido, porque aí na peça acontece isso. E aí agora, 13 de novembro, de novo, aí mais rua do que nunca, né? Assim, porque aí os ataques acontecem nas ruas de Paris.
As ruas foram invadidas, né?
E, né, o espaço cultuado como libertário, né, transgressor, sei lá, parisiense, está afetado. E aí, de novo, a nossa dramaturgia também está sendo afetada por isso. Assim, a peça ela vai sofrer modificações e aprofundamento. E, muito provavelmente, aquela peça que seria sobre a vida e obra de Marguerite Duras vai estar muito mais sendo sobre os ataques terroristas e as consequências disso nas ruas de Paris, né? Então, pra mim, tem uma coisa que a gente não pode negar. Por isso que eu tô curioso em relação à invenção do Nordeste, né? Esse próximo projeto.
Porque... E eu tô achando perfeito a gente estar fazendo essa conversa na rua. Com moto,
passando.
Tomara que capte muito o barulho do trânsito aí.
E o projeto sobre o Nordeste?
É... Fala, Quitéria. Partiu do Quitéria.
É, na verdade, eu tive contato com esse livro do professor Duval Muniz e é apaixonante, assim. Eu comecei a ler e
o livro chama A Invenção do Nordeste.
E outras histórias. E é fantástico, porque esse é um professor bem... Ele é bem anarquista, assim, né?
Ele é radical.
Ele é bem radical. Ele é paraibano, mas mora aqui. E o livro é meio que uma desconstrução da imagem que se tem do Nordeste e do nordestino, né? Por grandes escritores, pela literatura, pelo cinema. Toda essa imagem que se criou do nordestino, na verdade, ela é inventada. E aí ele vai contando, assim, desde a Grande Seca de 1877, que, né, houve uma grande... muitas pessoas morreram e... Os sertanejos vinham para o litoral e quem tinha dinheiro se abrigava, eram abrigados nas repartições públicas, mas os pobres mesmo não vinham, não tinham como. Então, ou morriam no sertão ou vinham peregrinando até o litoral, né? Que era um... E a gente descobriu que o Ceará construiu um campo de concentração para impedir que os flagelados da seca chegassem até o litoral. Então, assim, uma série de coisas que a gente desconhecia, nós sendo nordestinos. E aí Durval vem contando essa história até chegar na questão da cultura mesmo, assim, do como se formar essa cultura. Por que, que a gente fala e simboliza o nordestino como um nordestino sertanejo, quando, na verdade, nós somos nordestinos litorâneos? Qual é essa cultura? A gente não anda com... chapéu de Maria Bonita, gibão e um burrinho.
Nem os sertanejos andam, né, com isso mais, assim. Então, nem esse traje é um traje típico, digamos assim.
Ele vem desconstruindo essa imagem que foi criada por Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, toda essa tradição literária que a gente vem, o sertão é assim. E aí você já imagina o solo rachado e não sei o que, o Nordeste. Enfim, aí... A gente partiu disso, a gente está ainda numa fase de pesquisa, a gente iniciou, na verdade, tem o quê? 2 anos, né, que a gente começou a ler e encontrar...
Menos que isso, é um ano e pouco.
Um ano e pouco, se encontrar com o Duval. E é fantástico, assim, eu tô apaixonada. Enfim, eu tava conversando com o Mathieu, que foi nosso cenógrafo, a ideia é que a gente repita a ficha técnica de Jaci. E aí, conversando com o Mathieu ontem, a gente pirou, né, Mathieu, assim, nas imagens, assim... Que a gente tem e que a gente também quer mostrar outro lado, assim, desconstruir. Acho que vai ser bem anarcopunk, mais do que porque Paris e mais do que Jaci, assim, porque...
E a rua aí entra, eu na minha obsessão da rua, né, do externo. Mas entra porque no plano do projeto a gente vai revisitar esse sertão da nossa origem. Então a gente vai, né, todos nós temos família, origem sertaneja. A gente vai nas cidades de onde veio vieram os nossos antepassados. E encontrar esse sertão hoje, né? Saber um pouco da história, mas também saber da história de hoje. Saber o que é que lá vai dizer. E com certeza, não tenho a menor dúvida, que é aí onde vai morar, assim, a parte mais densa e rica da peça. Assim. A gente aposta, né? Eu acredito.
É, vocês, pelo que eu vejo, assim, vocês também têm uma relação, têm uma preocupação historiográfica em algum lugar no trabalho de vocês, né? Tem essa tensão entre ficção e verdade, mas também tem uma tensão entre ficção e história, né? E a escrita da história. Como é que vocês têm... O que vocês pensam sobre isso, assim? Tem alguém com vocês nesse lugar do historiador... Além do autor do livro, claro. Como é para vocês esse lugar da historiografia na pesquisa?
Pois é, isso é uma preocupação do grupo. Bom, primeiro que a gente veio notar isso muito recentemente, né? Acho que até você, mediando aquela bate-papo depois da apresentação no Rio, apontou, né, essa coisa da história, de uma história... que, como toda história, né, ela é um pouco ficção também, né? Ela tem o que é a realidade, mas tem essa recriação, que talvez não seja ficção propriamente dita, mas uma recriação da realidade. E eu digo que preocupa porque os nossos próprios processos, a gente tem uma falha de registro muito grande, assim. A gente era para estar registrando mais seriamente. A gente já discutiu isso algumas vezes no grupo e percebe que a gente, assim, não ainda conseguiu. A gente até já criou procedimentos de registro, mas não conseguiu dar continuidade a eles. Então, assim, a nossa própria história a gente não está conseguindo escrever. E as próprias histórias das obras, das montagens, além do texto, resultado final, né? Eu acredito que tem uma riqueza aí grande. Sim, eu acho que é um olhar... Porque é isso, assim, aí se constrói uma nova história, né? Ou se relê a história já feita. E eu acho que é onde a gente... Talvez hoje precisaria, talvez, entrar um historiador no grupo.
Ou né? A graça, justamente, porque eu também acho muito interessante ver que artistas de teatro estão assumindo a palavra nesse sentido com relação a contar histórias, não só as histórias fictícias, mas contar, por exemplo, como vocês contam a história de Jaci, né? Que tem uma história da cidade de Natal ali também, contada por um ponto de vista que não é do historiador clássico, mas tem um impulso historiográfico ali espontâneo, natural de vocês e que faz a história ser contada de uma maneira muito peculiar e muito atraente. Porque eu fico pensando também sobre a nossa relação, assim, nós, cidadãos, né, a nossa relação com a história, como a gente pensa história, estuda história, porque a gente estuda história na escola. E aí depois, nunca mais, a não ser que tenha um assunto específico, que a gente queira estudar alguma coisa... E isso tem a ver com o nosso desprendimento com relação à memória, né? Como brasileiros.
Assim. Quando você descobre que a realidade está muito mais bonita que a ficção, você não precisa inventar. O mundo tem uma riqueza, uma poesia tão maravilhosa que é só abrir os olhos. Na verdade, não é questão de ter um historiador, eu acho, no grupo, que já tem uma parte assim, suficiente, de, geralmente, da pesquisa e tudo. Eu acredito que seja mais o olhar do artista sobre o mundo e entender que a poesia está na frente de todo mundo. O que eles fizeram com Pobres Maré foi um trabalho exatamente isso, revelar a poesia num ambiente que a gente não olha, nem olha e nem vê uma poesia. Pois eles olharam e descobriram que tem uma poesia, uma camada maravilhosa de história, de uma realidade poética, linda. E a mesma coisa em Jaci. Do lixo saiu uma peça fantástica, que do lixo, no sentido que o objeto que foi achado foi um trabalho que esse. Não foi um trabalho de ficção, ao contrário, foi a realidade. Olhar a realidade com outros olhos. Esse aí é o grande lance do grupo, eu acho, que eles têm a capacidade de extrair a magia da realidade. E pronto, não é contar uma ficção. É fácil contar ficção, uma história que não existe. Difícil é olhar o mundo com um olhar assim, de poeta.
Eu acho que isso também parte da nossa própria precariedade, né? Acho que já Pobres de Maré surgiu da nossa precariedade. Se você vê o espetáculo, que também é a cenografia de Mathieu, a cenografia é feita basicamente de lixo, assim, lixo, um latão, e um poste com fios, ou seja, era o que a gente tinha naquele momento, a gente podia fazer. É, na época era eu e Titina, e Henrique sempre foi nosso parceiro. Ele falou, a gente ficava, Henrique, vai, vamos, porque na verdade essa peça era um extrato de uma peça que a gente fez com os clowns de Shakespeare. E aí era um extrato muito interessante, que sempre dava uma repercussão muito grande na peça toda, mas era um extratozinho pequenininho. E todo mundo ficava, vocês deviam aumentar isso, não sei o quê. E aí a gente ficava, Henrique, e aí, o que você acha? Ele falou, vocês não querem, a gente veio levando a gente assim, na... Aí ele falou, tá, se vocês quiserem mesmo começar esse trabalho amanhã, 2 da tarde, na Casa da Ribeira, não sei o quê. E a gente foi com nada, a gente sem financiamento, sem nada, assim, só o espaço da Casa Ribeira que a gente tinha conseguido através de Henrique e ele e a gente. Então, a partir disso foi, né, acho que essa estética também que meio que, que repercute no trabalho do Jaci também, porque a gente não tinha muito dinheiro, então era isso, a gente tem um painel e a gente tá fazendo tudo em cima. E com relação à coisa da história, né, que nas obras da gente, essa da invenção do Nordeste, quando eu comecei a ler o livro de Durval, que eu comecei a ver trechos da literatura brasileira que eu tinha lido na minha adolescência, talvez de forma distraída, e eu, sendo nordestina, não ter percebido que aquilo não eram verdades, assim, não eram verdades, mas eram ficção, e que aquilo estava ditando uma cultura, uma tradição. E, sabe, eu não lembro agora qual é o trecho do livro, se é Graciliano Ramos, enfim... Mas ele fala de um trecho de um livro que fala de um personagem que atravessa Campina Grande. E aí ele vai descrevendo a paisagem. Uma paisagem de seca absoluta. E Campina Grande não é seco. Inclusive, ele no livro fala. Mas é um absurdo total, porque em Campina Grande tem uma lagoa gigante no meio da cidade, não sei o quê. E faz frio à noite, e é úmido, e não sei o quê. Mas você começa a acreditar naquilo. Você começa a defender aquilo. Você começa a defender que o nordestino é cabra macho. Porque aí ele vai contar que na época os fazendeiros mandavam os filhos para a França para estudar, e quando eles voltavam afeminados, né? E aí eles diziam, não, peraí, esse menino não vai trabalhar com gado. Eles dobravam a perna, tomavam um cafezinho, não sei o quê, né? Meio que sugavam a cultura de outro país e voltavam assim, completamente alienígenas para aquela terra seca, tendo que cuidar de boi, de gado. E aí Durval fala da cultura do cabra macho, que os fazendeiros começaram a ter que criar algo para se meio que se restabelecer essa cultura do homem, do gado, do durão, não sei o quê. E é muito interessante como você vai olhando para dentro de casa, sabe? Por exemplo, Luiz Gonzaga, um revolucionário. Você escuta a música do Luiz Gonzaga e imediatamente você lembra aquela sanfoninha. Você lembra logo de Sertão, ai, Nordeste. Na verdade, não. O cara trouxe um instrumento da França, que na nossa região, hoje em dia, é tradicional, né? A sanfona é relacionada diretamente com forró, enfim. Mas naquela época do Luiz Gonzaga, do próprio pai dele, que trabalhava com um folezinho, né? Aquilo era completamente estranho. E o cara criou uma identidade sonora para a região, através daquela... Isso é fantástico. Porque, na verdade, o Nordeste é pífano... a maracatu, são culturas mais, né,
percussivas, talvez.
Percussivas, talvez. E aí o cara vem. Então, assim, e eu tava ouvindo esses dias o Luiz Gonzaga, porque eu tô começando a mergulhar mais assim, na invenção do Nordeste. Muitas letras dele, muitas das letras de Luiz Gonzaga falam de coisas do cotidiano. Pouco se fala. Bom, fala bastante da região, da terra, não sei o quê, mas é de uma forma diferente. É de um olhar de um menino que foi para o sul e voltou. Né? Hoje em dia a gente é meio que... Isso foi transformado como algo da cultura tradicional, mas naquela época não. O cara era revolucionário, ele estava trazendo, sabe? Criando um... Eu acho isso fantástico, assim, então... É. E a gente foi criado aqui no Nordeste ouvindo rock, ouvindo outras coisas, sabe?
Eu acredito que essa peça ela vai ser um pouco dessa desconstrução mesmo, assim. Até pra gente, né? Até pra gente, porque é isso, tem muita coisa da história que a gente não sabe. Dessa construção que a gente vai repetindo, talvez, sem questionar, né? Isso, na verdade, os processos servem muito pra isso, pra gente, né? A gente... É fundamental você aprender durante essas montagens, porque Senão também não tem como você se apropriar de material nenhum se você está só reproduzindo, sei lá, formas, né? Ou criando formas que a gente acha bacana. Eu acho que sempre... É muito doido, assim, eu pensando agora, de como, por exemplo, a gente tem falado aqui essa coisa da dimensão do Nordeste, que a Téria está falando, né? Assim, que ela tá mais... Esse processo ela vai conduzir mais do que a gente. Mas a forma, a gente não tem a menor ideia como isso vai ser. Isso realmente é uma consequência de um aprendizado mesmo, assim. Talvez a gente aprenda no processo que forma é essa. Porque já se achou muito isso. A gente não tinha ideia da forma. Até bem perto da estreia, até a estreia, eu acho, a gente não tinha muita noção da forma. A gente, sabe, assim, era um...
E foi estranho pra cidade.
Foi.
Lembra como foi estranho?
Era estranho pra gente, né?
Era
samba do Crião doido,
foi
assim.
Foi a repercussão aqui.
Foi uma
com
olhar. No início, foi uma... Alguns... Assim como porque Paris também tem sido uma coisa meio assim... Que é isso? Hã? Né? Meio... Oi? E outras pessoas já falam... Poxa, que coisa... É diferente. Eu nunca tinha visto isso dessa forma, assim. Tão simples e... Tão cheio de coisa, né? Enche de coisas. Assim.
Eu acho que as primeiras pessoas que assistiram várias vezes. Eu acho. Uma primeira vez, depois voltaram para entender melhor. Eu acho que tem gente que assiste três, quatro vezes, assim, porque deixa manchas nas pessoas, dúvidas, que eles precisam reassistir de novo para entender. Tipo um filme que você assiste, vou assistir de novo, porque tem muitos detalhes que não vi, percebi. É como uma linguagem que as pessoas não estão acostumadas, uma linguagem teatral diferente também para a cidade. Quem gosta de teatro começou a voltar a fazer a cabeça dos outros. Vai assistir, é diferente. As pessoas começam a assistir pela primeira vez, e abrir a mente, abrir os olhos. Cara, interessante como teatro pode ser assim, uma forma diferente, assim. Então, bom, cria um público, que o público é deles hoje em dia.
Isso é porque eu fico vendo vocês falando e imagino que essa surpresa que vocês têm ao olhar para si mesmos, pesquisando o Nordeste, talvez tenha no público de Natal ao olhar a Natal que vocês apresentam em Jaci, né? Porque vocês retratam a cidade de uma certa maneira.
Sim.
E eu imagino que não seja o clichê da cidade, né? É uma outra forma de olhar para si mesmo, né? Eu acho que isso deve ser bem interessante, assim.
A quantidade de pessoas que nos procuram para falar de coisas, tipo, eu conheço essa rua que já se morou, mas ou corrigir a gente, né, de alguma informação, tipo, olha, o nome do condomínio era tal, ou naquela época se falava tal coisa, porque a relação, parece que a obra também é tão aberta e a gente agora, nessa última apresentação que fez, a gente já colocou coisa nova e tá o tempo todo entrando coisa nova, que as pessoas se sentem na liberdade, assim, no direito, e claro que tem, de chegar e dizer, olha, muda aquilo, aquela informação por essa e tal, a gente vai mudando, e acho que
isso é bem bacana.
Agora mesmo, essa última apresentação que a gente fez, agora em dezembro, tem um rapaz que tá fazendo doutorado em arquitetura e urbanística, e ele ficou louco com a peça, porque a gente vai localizando coisas da cidade e tal, e fala... Gente, pelo amor de Deus, eu preciso passar alguns mapas para vocês da cidade, da minha pesquisa de doutorado. E vocês têm que ver isso, porque talvez vocês possam usar o mapa mesmo. Tem um mapa daquela região que já se nasceu. O cara ficou louco. Então, assim, é interessante.
E quando a gente apresenta fora daqui, tem essa peculiaridade, assim, de olhar uma Natal que geralmente é vendida como o paraíso do sol e mar, né? Lugar... paradisíaco, né? Geralmente se vende muito isso, o turismo, né, da praia, desse outro prisma, né, com esse olhar histórico, cheio de fatos esquisitos, né, invasões americanas e tudo mais, e tanta coisa que tem seu peso histórico também, né? Então,
Brasil, né? É um lugar de história do Brasil.
É um lugar de história do Brasil, sim. Mas é sempre a ideia foi essa, acho que falar dessa cidade falando do todo, né? Assim, a gente acho que consegue fazer esse eco. E é tanto que muita gente perguntava assim, mas quando vocês forem apresentar fora de Natal, vocês vão ter que mudar tudo, né?
Não, acho que não. Acho que a gente vai falar daqui e as pessoas vão ter esse olhar sobre essa cidade e refletir sobre a cidade delas, né?
É.
Né? Até uma pergunta para vocês que são de fora e viram, né? Quer dizer, Felipe, não.
Ah, mas tanto lá no Rio, na Escola Sesc, quanto em São Paulo, a recepção da peça foi muito calorosa, né? As pessoas têm, né? Porque tem, acho que os dispositivos ficcionais que vocês usam, as coisas mais lúdicas também, tiram um pouco do chão, né? Faz a pessoa, de alguma forma, se visualizar ali. Tem uma cidade fictícia ali também, né? Que um pouco poderia ser em qualquer lugar e... Sim, as pessoas, claro, que associam com as suas imagens de Natal, mas também se cria uma cidade ali na peça.
É. Tem um rapaz lá de uma pessoa que faz uma análise muito legal, e que ele fala assim, que a gente fala da nossa... de forma micro, para que termina... para falar de algo macro, assim. A gente fala da nossa micro-realidade, que termina que vai respingar numa realidade muito maior, porque a história política daqui se repete no Rio, em Salvador, no Maranhão, na Paraíba, em Pernambuco, em São Paulo.
Na América Latina, eu diria.
Né? Essa coisa das tradições familiares, né? Que vai passando poder de um para outro, eles vão mudando os sobrenomes e tal. A questão da velhice também se repete em todos os lugares. A gente está cansado de ver abandono de idosos pelas próprias famílias e assim... E acho que essa. E os meios que a gente utilizou, que foram meios que hoje em dia, né, falam muito da nossa geração, que é vídeo, que é imagem o tempo todo, pá, 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 pá. Muito fluxo de informação e fluxo de imagens, né? Então acho que não tem estranhamento. A primeira viagem que a gente fez, a gente ficou com muito medo. Gente, a gente tá falando do Cajueiro de Natal. E o povo que nunca nem ouviu falar do Cajueiro. Ah, quer saber? Vamos fazer.
Vai ouvir falar do Cajueiro de Natal.
Pois é.
O maior cajueiro do mundo.
Pois é.
Em Jaci, pela primeira vez.
Ah, mas tem uns filmes pernambucanos. Porque esse aí tá precisando de qual carburador. Tem uns filmes pernambucanos que fazem muito isso. E eles falam das ruas. Ah, porque Conde da Boa Vista, não sei o quê. Nanana. E aí você fica, bom, não sei onde é. Mas quando você foi em Recife, você fala... Ah, essa é aquela avenida do filme, não sei o quê. Eu acho isso muito legal, porque você se localiza também, sabe, na obra, assim.
Mas... Oh, o cinema argentino, mudando completamente, o cinema argentino faz isso, né? Você tem imagens de Buenos Aires sem ter nunca ido lá. E você vai lá, você fala, aquele filme.
Paris fez muito isso, a França com a Amélie Poulain, que é quase um...
Nossa, já, gente?
Os jogos de...
Já são
meia-noite.
Não, acho que tá bom da gente terminar, porque temos que correr pra abrir esse champanhe. É. Deixa eu dizer, acho que o seu carro, Quitéria, tá com a luz acesa, pelo menos se for aquele ali.
Olha, então vamos terminar por aqui. Queria agradecer muito a vocês ter a disponibilidade de conversar com a gente, assim, nesse dia especificamente. E a gente se vê no Rio de Janeiro com o Jaci no Espaço Sesc.
Olha!
Que legal.
Então, fevereiro tá... estamos aí no Rio.
E a gente tá muito ansioso porque, eu não sei se a gente falou, mas o Espaço Sesc fica a uma quadra da Siqueira Campos, que é onde o Jaci morou.
Eu morei também.
Ficou bem pertinho. Quando eu saí lá do Espaço Sesc, eu fui lá a pé. Eu fiquei, ah, meu Deus, a gente vai se apresentar incrível. Aqui.
Será que vai vir alguém no final da peça e falar, olha, eu conheci a Jaci. Jaci foi minha vizinha.
Quem não, sabe? Mas deixa eu falar que nessa última apresentação não apareceu um irmão dela, que viu a gente na TV falando de uma Jaci. E aí ligou pro teatro, a gente tava louco na montagem. Ninguém pôde atendê-lo. E aí ele foi lá no teatro.
Que maravilha.
Ele assistiu a peça, mas não conseguiu falar com a gente, porque a gente tinha uma segunda sessão.
Então a gente termina por aqui. Muito obrigada.
Valeu.
Obrigada.
Feliz ano novo! Feliz ano novo!